A nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Mais uma vez, muito bom dia a todos aí em casa. Sejam bem-vindos à segunda hora do programa A Nossa Terra. Por agora, continuamos a nossa viagem pelo bonito concelho de Vila Verde, mais concretamente pela Vila de Prado, que na próxima terça-feira de Carnaval, dia 13, realiza mais um grandioso desfile de Carnaval. Nesta segunda hora, e porque hoje falamos desta tradição, vamos ainda destacar o desfile do Entrudo, Olha o Homem, Lá Vai o Homem, organizado na noite de segunda-feira de Carnaval pela Rua de São Vicente de Braga, o grupo etnográfico do Baixo Minho. Já sabe, o convite é para que fique desse lado e siga connosco viagem até bem perto do meio-dia.
A nossa terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, o Carnaval em Prado, com o apoio Boca Maldita, restaurante, bar, esplanada, na Praia do Faial.
Com Ficar 2, bombas injetoras, turbos e eletricista, manutenção automóvel e mecânica geral. Estamos em São Vicente, junto à Taberna Belga.
Vila Verde, onde o amor acontece. Fevereiro, mês do romance. Tradição, romance, amor, saberes e sabores, saudade. 5 semanas com saraus, concertos, workshops, sabores do romance, exposições, caminhadas e trilhos. E o grande momento, a Gala Namorar Portugal na noite de São Valentim, com o 20º Concurso Internacional de Criadores de Moda. Conheça a loja Namorar Portugal. Visite Vila Verde, um destino de excelência onde o amor acontece. Vila Verde, a Namorar Portugal.
A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Tiranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Em 2019, um grupo de amigos do centro de Prado decidiu juntar-se a este carnaval, a este grande desfile que já acontecia há muitos anos. O Sebastiano Pereira, mentor deste grupo, está connosco ao telefone para nos falar um bocadinho deste grupo e do que os motivou a participarem também. Agradecer ao Sebastiano por estar aqui connosco. Muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Sabemos que então esta ideia penso que partiu de si, não é? Do seu grupo de amigos. Acredito que já eram espectadores, já faziam parte do público que assistia a este desfile, não é assim?
Sim, já fazíamos parte, pronto, como paradenses e alguns não paradenses, e sempre tivemos a vontade de participar, até que surgiu o momento.
O momento. E o que é que vos motivou? Então, em 2019, resolveram formar um grupo e participarem, não foi assim? Na altura, como é que tiveram esta ideia? Foi algo mais espontâneo? Foi algo que foram pensando e concretizaram nessa altura? Como é que aconteceram as coisas?
A vontade estava lá e quando começou a chegar a altura do desfile em que participámos, decidimos avançar e então, em vez de ser espectadores,
passaram a integrar o desfile, exatamente. Sim. Portanto, nós temos aqui um grandioso desfile, como nos explicou a Goretti e o Bruno, só do lugar de Carvalhinhos 300 pessoas, do lugar da Ramalha mais 100 e vocês integram então este grupo. Perceber de que forma, primeiro começar quantos elementos, uma vez que entraram mais recentemente, tivemos ainda a pandemia pelo meio, portanto foram forçados, sim, a parar. Quantos elementos integram este grupo que participa na atualidade?
Assim, nós este ano vamos com 35 elementos.
35. E perceber de que forma é que se diferenciam, qual é a vossa grande diferença? Sabemos que em termos de trajes tem aqui uma particularidade, não é?
Sim, é assim, pronto. Nós, a diferença que eu noto e a nossa ideia também é um bocado essa, é também interagir um bocado com o público.
Ah, muito bem. Mas sabemos que vão tapados da cabeça aos pés, portanto...
Sim, difícil... o conceito é esse também para desinibir aquelas pessoas que vão participar pela primeira vez.
Ok.
E a ideia também é essa, é cada vez mais ir buscar pessoas que nunca participaram. E claro que o facto das pessoas irem tapadas da cabeça aos pés ficam mais à vontade.
Ajuda a quebrar aqui um bocadinho esta barreira inicial. Disse-me agora que interagem com o público, é também a vossa imagem de marca. Que tipo de brincadeiras é que fazem com quem está a assistir?
Assim, nós tem sido brincadeiras com água, tem sido lançar esfarobito para cima do público.
Muito bem. Pequenas partidas de carnaval.
Exatamente.
Para alegrar e para entrar também ali no tema. E os vossos trajes? São feitos também com material reciclado, com coisas que têm em casa? De que forma é que se organizam estes 35 elementos?
Assim, nós temos organizado, temos comprado material, começamos cada um com cada elemento, pagava um género de uma inscrição, nos dois anos anteriores. Este ano, como a ideia é evoluir, essa inscrição já não é suficiente para a despesa da organização. Sim. E então resolvemos arranjar algumas pessoas para patrocinar, para nos ajudar.
Exatamente, ou seja, dado que já há aqui uma organização por trás, necessitam, e que tem custos, como é óbvio, necessitam claro. Então aqui do apoio de alguns patrocinadores, não é? Portanto, não querendo falar do tema, porque sei que ninguém quer revelar, é sempre fechado a sete chaves e fazem muito bem, mas vocês têm um tema associado também para este ano, não é?
Temos. Isso. Nós normalmente tentamos ir buscar, claro, temas da atualidade e, se possível, temas da Vila de Prado ou até mesmo do concelho.
Ah, ou seja, vocês vão fazer sátira com temas que marcaram a atualidade, um bocadinho mais polémicos, que aconteceram aí mesmo em Prado.
Sim, que aconteceram, que poderiam acontecer.
Muito bem. Por exemplo, para percebermos melhor, no ano passado, que tipo de tema é que levaram e que tipo de máscaras é que trataram o ano passado?
O ano passado o tema foi Mergulho no Cávado, em que acontece no primeiro domingo de cada ano, organizado por, pronto, o mentor do Mergulho no Cávado, o António Silva Mouzinho.
Que sei que esteve presente, não foi? Também,
e até mesmo levámos o original.
E portanto, vocês fizeram uma brincadeira.
Nós todos tapados,
é?
E ele foi o único que foi à mostra.
Foi à mostra, portanto, resolveram pegar neste assunto, não é? Que começou de repente a atrair muita atenção, não é?
Sim.
Normalmente todos os anos atraem aqui a atenção até dos mídia que acompanham este mergulho no Cávado, e resolveram satirizar um bocadinho este primeiro momento, não é? Portanto, este foi o tema do ano passado. Portanto, para este ano prometem continuar a surpreender, não é?
Prometemos, e aliás a evolução acho que já vai ser bastante em relação aos dois anos anteriores, e a ideia é para continuar.
Muito bem. Também costumam levar carros alegóricos associados aqui ao vosso grupo?
Costumamos. Assim, nós posso desvendar que nos anos anteriores levámos carrinhas e este ano vamos levar um caminhão.
Caminhão de tiro, muito bem, portanto vai ser em grande. Portanto, está aqui prometida muita diversão, não é? Sebastian, muita diversão, muita provocação ao público, muita sátira.
Acima de tudo.
Vai ser então uma grande tarde de terça-feira, esperemos que São Pedro ajude. Sabemos também que o vosso grupo, ainda à semelhança dos outros grupos, também no final do desfile, prepara sempre um convívio para os vossos participantes, não é?
Sim. Temos sempre alguém por norma que nos oferece as bifanas e para depois para ficarmos um bocado a conviver, mas só depois de arrumar as coisas todas.
Muito bem, portanto, isto primeiro é diversão, depois arrumar, depois é que é o convívio. O Sebastião fez este carnaval, já existe há muitos anos, já há quase duas décadas, foi sempre acompanhando no público. É diferente agora estar do outro lado, estar do lado de quem desfila. Como é que vive agora este carnaval? É de facto muito diferente, não é?
É muito diferente. É impressionante ver o público, os espectadores que já temos. Uhum. Agora já posso dizer desta forma que também participo.
Exatamente.
E é completamente diferente ter a percepção de quem nos está a ver, de gente que uma pessoa conhece de outras freguesias, de outros locais, mas é muito bom.
Portanto, sente mesmo que este evento é acarinhado não só pela população de Prado, mas que atrai muita atenção do restante concelho. É mesmo o maior carnaval de Vila Verde, pelo que julgo saber. Muito bem. Muito bem. Convido apenas, e a terminar a sua participação, a deixar então um convite a todos aqueles que ficaram curiosos e que queiram participar. Portanto, são bem-vindos, não é assim, mascarados ou não. E a que horas é que devem estar no centro da vila para vos acompanharem?
É assim, no centro da vila é a partir das 15 horas. O arranque do carnaval. Espero que o tempo ajude. Uhum. Desde que não chova já é bom.
Muito bem.
E pronto, que as pessoas que apareçam, porque diversão vai haver certamente.
Muito bem, muita diversão, muita música, muita alegria. Muito bem, Sebastião, muito obrigada pela sua participação. Voltos então de que tudo corra bem e que consigam surpreender o vosso público. Até breve e muitas felicidades.
Ok, obrigado.
Obrigada. E nós fomos conhecer um outro participante deste grupo, do grupo do Centro da Vila de Prado, chama-se Sérgio Gomes, partilhou connosco a forma como vive esta experiência do Carnaval neste grupo e as expectativas que tem também para este ano.
Este Carnaval vai ser como os outros anteriores, vai ser animado, as expectativas são boas, o nosso grupo interage muito com as pessoas que estão na rua, mesmo com os outros grupos. Temos uma característica que já vem sendo repetitiva por nós, que é brincarmos com água, levamos umas bombas de água para brincar com o público. O disfarce ainda não posso dizer, é surpresa, vai ser um dia de festa, um grupo de amigos animado. No final vamos ter um convívio para o encerramento e para a desmontagem do carro. Estou com expectativas boas, vai ser bom.
E este carnaval que acontece no centro da Vila de Prado conta com o apoio na área da logística e da coordenação da Junta de Freguesia de Prado. Nós estivemos a conversar com o Albano Bastos, que dá os parabéns aos grupos participantes por nunca terem desanimado e também por continuarem com esta que é já uma tradição de Prado.
A Junta de Freguesia entendeu tomar a seu cargo a coordenação, pedir as licenças para a utilização da via pública, policiamento, causa do trânsito. E de facto tem atraído muita gente, tem atraído muitos forasteiros. E de facto ali no Largo São Sebastião, na zona da feira, fica a abarrotar de gente. Mesmo que chova, está sempre cheio. Temos que dar os parabéns aos grupos que mantêm esta atividade, que não têm desmoralizado, pelo contrário, isto tem aumentado de ano para ano. Expectativas é que de facto o posto completo seja ainda muito maior e mais bonito, mais atraente.
E da Vila de Prado regressamos então ao centro da cidade de Braga para lhe dar conta da tradicional corrida desfile do Entrudo, Olha o Homem, Lá Vai o Homem, promovido pela Rusga de São Vicente de Braga, grupo etnográfico do Baixo Minho, na noite do dia 12 de fevereiro, noite de segunda-feira de Carnaval. A Rusga lança assim o convite a todos os foliões bracarenses, associações, grupos formais, de amigos também, e não só, que se queiram associar a este ritual carnavalístico, tipicamente bracarense, que assenta nas nossas tradições locais e se revela uma forma e uma ocasião para um genuíno e salutar folguedo e fruição e partilha das nossas tradições e da nossa cultura popular. O José Pinto da Rusga já se encontra connosco ao telefone, a quem agradeço a participação na nossa emissão para nos falar desta iniciativa. Mais uma iniciativa das muitas que a Rusga promove ao longo do ano. Muito obrigada pela sua presença, José.
Obrigado. Nós é que agradecemos, em nome da Rusga de São Vicente, saudar o vasto auditório do vosso programa e cá estamos uma vez mais para dar nota das nossas iniciativas.
Exatamente. E esta iniciativa é uma forma de facto celebrar o Carnaval à verdadeira forma minhota, portanto, segundo a nossa tradição popular. De facto, hoje em dia, o Carnaval está presente em muitas das localidades, mas de uma forma muito mais moderna e até captando aqui outras tradições de outras partes do mundo. Mas o entrudo que vocês promovem é, de facto, muito diferente desses carnavais e tem muito a ver com a nossa tradição. Antes de mais perceber o que é isto do entrudo minhoto, consegue-nos explicar assim algumas das tradições ou de onde é que vem este entrudo?
Está bem, Luís Mestre Veiga de Oliveira, num das suas obras, trata bem os intrudos portugueses e também, de certa forma, o intrudo mim que não foge muito à regra. Eram celebrações populares, não organizadas como desta forma, como atualmente nós hoje o temos, mas sim manifestações locais, porque era um dia normal de trabalho, mas pela tarde, depois dos trabalhos agrícolas feitos, havia em algumas aldeias a tradição de se colher o entrudo. E, ou então, como é neste caso, em particular, a reabilitação ou a retoma desta tradição que a Rusga faz, era uma colhida do entrudo noturno, que provinha dos lados do Areal, aqui, portanto, hoje bem no centro da cidade,
sim,
na altura já eram arrebaldes da cidade, do Areal de cima e do Areal de baixo, portanto, ainda parte da nossa freguesia. E eu sou ainda do tempo de me recordo perfeitamente de ver estas últimas vindas de grupos de foliões que desciam até ao centro da cidade, portanto, vindo dessas localidades do Areal, com o homem, que era o tal o entrudo, que é personificado através de um boneco,
sim,
que é feito de palha e revestido depois de vestes velhas e caricatas, e que depois, rematando com uma máscara feita em cartão ou de materiais reciclados. E assim vinham correr o entrudo. O que nós fazemos, a reposição que a Rusga faz, é exatamente esta corrida.
Sim, sim.
Muitas pessoas poderão pensar que corrida é uma estafeta ou que vamos andar ali a correr. Não é nada disso. Correr o entrudo quer dizer isso mesmo. É andar, porque é um desfile, mas que, por vezes, o homem, que a pessoa que transportava o entrudo, vinha para a frente, zigue-zeava com o boneco, metia-se com os foliões, quer os do próprio, da própria corrida, quer quem quisesse ver, e, por sua vez, as pessoas que compunham este cortejo, vá lá, este desfile, chegavam-se ao pé do boneco e davam os seus lamentos e os últimos ais ao entrudo que ia a queimar posteriormente. Portanto, a Rusga retomou esta tradição nos inícios da década de 80 e durante largos, muitos anos, fizemos-lo sempre, portanto, saindo do Largo do Burgo, à época,
sim,
agora sai da Avenida Artur Soares, porque é onde nós temos a sede, porque na altura o Largo do Burgo era onde Francisco, um dos fundadores da Rusga de São Vicente, morava, e aí nos organizávamos com os demais foliões que apareciam, que nós, devidamente mascarados, que nós por vezes não sabemos até quem eram, pessoas que se associavam a nós, e que a quem pedíamos para virem, cómica e ironicamente, mascarados, trazendo depois objetos ruidosos, gaitas, harmónicas, guizos, tudo que consiga produzir ruído para se tornar um cortejo ou um desfile animado. E depois as pessoas juntam-se a nós e vão até em direção ao coreto, onde será lido
O testamento. O testamento do Libório Caturra, é assim que se chama.
O testamento do Libório Caturra.
Muito bem.
Geralmente a estes personagens, cada terra dava o seu nome, não é?
Exatamente.
Nós, no nosso particular, foi batizado do Libório Caturra e assim ficou, e assim há de morrer enquanto a tradição durar.
Se mantiver. E este testamento, porque é um dos pontos altos, é este e depois a queima do próprio Libório, mas este testamento é, creio eu, uma sátira, não é?
Sim,
vocês
tudo
fazem.
Tudo ele, de princípio a fim, é sátira, e tal como antigamente se fazia, estes momentos eram ocasiões para se pôr quase, como diz o povo, escrito em guia. Acontecimentos locais.
Alguns recados,
fazemos,
não é?
Quer a pessoas conhecidas, quer da freguesia, quer a políticos, hoje alargámos o espectro do nosso álbum.
Sim.
Os nossos álbuns têm um espectro mais alargado.
Portanto, exatamente. Esta sátira é só local ou fazem mesmo a nível nacional?
Ele tem âmbito estritamente local, até às vezes da freguesia, depois tem os nossos políticos, tem instituições, porventura, ou, portanto, algo que marque a vida da polis, da cidade, e depois também a nível nacional, com acontecimentos de interesse ou que, porventura, tivessem sido caricatos, que tenham realizado no ano anterior, de ano para ano. Portanto, estas críticas, este testamento, vai sendo dirigido sempre com acontecimentos que vão
acontecer. Que marcaram aqui a polis.
E tem um caráter também internacional, porque nós, o mundo é global nesta altura.
Sim.
E, portanto, também temos recados e temos depois também a distribuição do seu legado, os Teres e Haveres, depois o Libório Caturra deixa aos elementos, alguns elementos da Rusga, recados a políticos, a entidades, e portanto é nisto que consiste, tal como noutros testamentos.
E que é o ponto alto, não é? Esta
Sim,
sátira.
É o ponto alto. Porque depois daí retomamos, em sentido inverso, o cortejo. Portanto, só relembrar, acho que era bom...
Sim, por favor.
Referir aqui o itinerário deste desfile. Portanto, ele organiza-se às 21 horas na Avenida Artur Soares, em frente à sede da Rusga, onde as pessoas que queiram nele participar devem comparecer, para às 21h30 sairmos. Passamos por a Rua do Burgo, descemos a Rua de São Vicente, Largo dos Penedos, e Rua de Chãos em direção então ao Coreto na Avenida Central. No regresso, após a leitura do intrudo, nós fazemos o percurso inverso, em
Sim.
direção ao adro da igreja, onde aí é queimado o intrudo.
Muito
as pessoas
bem.
Assistem à queima do intrudo.
E aqui ainda fazem umas rezas, não é? Mas também se preparam.
São os lamentos, são os ais. Geralmente levamos a um dos mascarados que vai vestido de padre e dá a benção final ao finado, ao Libório Caturra. E assim é incendiado e a tradição, esta, portanto, foi a tradição que se alterou um pouco, porque quando o grupo original, portanto, de onde nós recolhemos, porque nós vimos que era interessante repor esta tradição, porque ela deixou de se fazer, entretanto,
claro.
Pelos grupos originários, os tais foliões que vinham dali de cima do tutorial. Mas eles, portanto, iam deitar o Libório, o homem,
sim, sim.
Nessa altura nem sei que nome é que lhe dariam ao entorno. O homem era queimado lá embaixo na ponte, por cima da ponte mesmo, e arremessado ao Rio Oeste. Nós queimámo-lo, portanto, em São Vicente, para, porque depois aí cumprimos o ritual, a última parte.
Que é também muito interessante.
Sim, o ritual das carnes verdes. Fim
o que é isto?
A queima do intrudo, portanto, a organização, a Rusga, dá a todos os presentes a saborear as carnes verdes, que são, portanto, carnes de porco, desde a orelheira...
Muito bem. Que é também uma grande tradição da época, não é?
De exatamente. Sim. Com esta de orelheira, enchidos, pão de milho, broa e vinho verde.
Muito bem.
E assim termina o ritual do intrudo bracarense. É o carnaval tradicional bracarense.
Sem dúvida.
Porque não era só dos lados da nossa freguesia, portanto, vindos do Areal, que existiam desfiles de intrudo, como está escrito no livro do José Alberto Sardinha Braga, na tradição musical da Rusga de São Vicente, também é referido que haviam de outras freguesias, nomeadamente de Ferreiros, e isso eu também me recordo, quando era jovem, de ver convergir aqui à Avenida Central grupos oriundos de outras freguesias, nomeadamente o grupo que vinha dos lados de Ferreiros com motas e traziam o boneco, o intrudo, em cima de uma motorizada.
Uhum. Portanto, isto é que marca aqui a nossa tradição de Braga, este entrudo. Vocês têm recriado este momento, como é que tem sido, até porque estamos no coração da cidade, em termos de participação popular, é um evento que continua a chamar as atenções, sobretudo aqui na leitura de testamento, costumam ter muita gente a assistir, como é que tem sido nos últimos anos?
As últimas edições e as reportagens fotográficas dão registro disso. O Largo do Coreto fica praticamente cheio, com as pessoas bastante curiosas e atentas à leitura do testamento. Portanto, mais lá embaixo junta-se sempre mais gente e depois nós conseguimos trazê-los até ali ao adro da Igreja de São Vicente. De dar nota também que nós fazemos convites específicos a algumas associações.
Sim, sim. E este ano contamos, um entrudo mais inclusivo, não é? Também.
Sim. Porque o slogan da Rusga para o ano passado e este ano, que é sempre para um biênio, o slogan já foi iniciado o ano passado, e siga a Rusga Inclusiva, é o nosso slogan. Portanto, nós pretendemos aqui incluir outras associações, mas já anteriormente o fazíamos, lançamos o convite e o repto a outras associações e instituições sediadas em Braga para connosco partilharem estes momentos de farra, de folguedo, tão típico minhoto. Portanto, dirigimos convites ao IMA, ao ARFESI, a outros grupos folclóricos, aos escuteiros da freguesia e a grupos espontâneos que surjam, grupos, quer sejam grupos familiares ou grupos de amigos, que se juntem a nós para correrem o entrudo, porque estão todos convidados, todos os bracarenses, todos e bracarenses e não só, que queiram reviver e participar num entrudo tipicamente nortenho e bracarense, podem juntar-se a nós, portanto, aparecer na noite de segunda, junto à sede da Rusga, que não vão dar o tempo por perdido.
Muito bem, vai ser um grande momento e uma grande recriação também aqui das nossas tradições. Agradecer a sua presença, de facto a Rusga é imparável, é mesmo uma associação que vai marcando e vai fazendo com que muitas das nossas tradições permaneçam e que faz a salvaguarda das nossas tradições. Perceber também, porque gosto sempre de perguntar, quais são as próximas iniciativas, portanto, neste arranque de ano, depois do entrudo, que outras iniciativas têm previsto?
Nós temos, depois daremos nota na devida altura, mas também já estão agendados os dois próximos serões de tertúlia, assim como uma visita do Rusgos Vicentino.
Muito bem.
Ainda proximamente. E depois temos ainda no primeiro semestre, que está no muda de data, a segunda edição do nosso festival, vamos chamar assim, chamado Festim Rusgueiro, vai na segunda edição e este ano será no dia 1 de junho. Portanto, é um festival completamente diferente dos formatos habituais, onde só desfilam grupos folclóricos, não é isso que se pretende. Portanto, nós temos o festim é muito eclético, abrangente, tocando diferentes áreas da cultura e das artes, para além de folclore. Pode ser música erudita, grupos de música tradicional, o teatro popular, etc. Portanto, é um festival
que é a segunda edição que vai acontecer este ano.
Sim, muito bem. Que terá lugar no dia 1 de junho. Mas até lá nós teremos, como o disse, para além das tais participações em festas e festivais e animações folclóricas, temos os serões e as visitas guiadas, designadas do Rusgos Vicentino Visita.
Muito bem, portanto, sempre aqui com uma programação intensa, como já nos habituou a Rusga de São Vicente. Agradecer ao Sr. José Pinto a sua disponibilidade para deixar este convite ao nosso auditório para participar no entrudo bracarense. Até breve, e foi um gosto conversar novamente com o Sr. José.
E um bom carnaval para vocês, para toda a equipa da Direnor.
Muito bem.
E até uma próxima.
Até
e estão convidados a comparecer no dia 12, pelas
segunda-feira.
21.
Muito
segunda-feira.
Bem. Segunda-feira à noite, lá estaremos. Muito obrigada.
Segunda-feira gorda.
Exatamente.
Muito boa tarde.
Adeus, até breve. Obrigada. E de Braga seguimos até à mais antiga vila de Portugal. Falamos naturalmente de Ponte Lima, uma das encantadoras pérolas da nossa região minhota. Ponte Lima é um destino turístico, gastronómico de excelência e, como tal, continua a realizar eventos com o grande objetivo de promover o setor local e atrair visitantes. É neste sentido que o município alavanca a temática Ponte de Lima à Mesa, onde estão englobados os vários fins de semana gastronómicos que acontecem anualmente e a Feira 100% Agrolimiano, que promove os produtos agroalimentares de Ponte Lima e de todas as atividades complementares que contribuem para o desenvolvimento rural do concelho. Falamos então de 5 eventos abarcados neste projeto. O primeiro aconteceu de 26 a 28 de janeiro, foi o primeiro fim de semana gastronómico dedicado ao arroz de sarrabulho, à moda de Ponte Lima. E no fim de semana de Carnaval, portanto de 9 a 11 de Fevereiro, acontece então o fim de semana gastronómico de Domingo Gordo. Para nos fazer o enquadramento então desta iniciativa, bem como nos falar deste fim de semana gastronómico do Domingo Gordo, já se encontra connosco ao telefone o Sr. Vereador Carlos Lago, Dr. Carlos Lago, da Câmara Municipal de Ponte Lima, a quem agradeço a disponibilidade para estar aqui connosco. Muito obrigada pela sua presença. Perceber também, de facto, este fim de semana de Carnaval é mesmo o segundo fim de semana gastronómico da Vila de Ponte Lima, desta vez dedicado a pratos bem recheados, com muito sustento, como faz parte aqui deste período, desta quadra, antes do jejum, que também é uma grande tradição aqui da nossa região, não é assim?
Sim, é como diz, é mais um fim de semana que a gente vai promover e é como disse, é uma tradição em que no Domingo Gordo se comam pratos bem recheados e de sustento, como é o caso do cozido à portuguesa e do arroz de sarrabulho à moda de Ponte Lima, que são duas iguarias gastronómicas para quem visita Ponte Lima poder saborear e estando o tempo como está, mais frio, este é sempre um prato bem recheado e bem forte para consumir e é isso que o município pretende.
E são pratos, peço desculpa por interromper, e são pratos também de grande qualidade, como é apanágio também da gastronomia da região do Minho, mas também aqui de Ponte Lima, que também é muito visitado a vila e o concelho, também pela gastronomia, não é assim? Portanto, falamos de qualidade à mesa.
Sim, como disse, é bastante qualidade à mesa, até porque são pratos feitos à base destes nossos produtos endógenos, que o concelho muito bem sabe produzir, que os nossos agricultores produzem, que depois que a restauração aproveita para fazer estes excelentes pratos. E aquilo que a gente tenta conciliar é que haja realmente uma interligação entre todos os setores de atividades, desde a produção à gastronomia e depois ao próprio consumidor, que é aquele que nos visita, que tem de ser bem tratado quando visita Ponte Lima para ver as suas belas paisagens, mas ao mesmo tempo para usufruir das condições que nós oferecemos a quem nos visita.
Muito bem. Estes fins de semana e estas iniciativas estão mesmo inseridas aqui em Ponte Lima à Mesa. No fundo, é muito aquele conceito, em época baixa, Ponte Lima em alta, também é muito utilizado pelo município, não é? É uma forma de alavancarem também nesta época do ano de inverno, de menos visitantes, de chamarem a atenção de possíveis visitantes também para a vila nesta altura do ano. E uma forma de ajudar a economia local.
Sim, basicamente nós tentámos planear esta época baixa, também alta, para que também os próprios visitantes possam, nos seus períodos, também escolherem os concelhos a visitar e Ponte Lima normalmente tem essa tradição de programar num período bastante longo todos estes fins de semana, todas estas temáticas, realmente para que as pessoas possam agendar as suas visitas e podê-las programar de uma forma antecipada. E ao mesmo tempo nós queremos é que cada fim de semana tenha uma temática daquilo que bem se faz no concelho e tentar que realmente os visitantes com o tempo possam agendar as suas visitas e nos possam visitar de uma forma mais segura e sabendo aquilo que vem visitar e aquilo que vem apreciar, porque para além de toda esta gastronomia nós depois temos uma série de atividades tanto musicais como culturais para poder, para que as pessoas ao visitarem e ao virem cá realmente apreciar esta gastronomia também depois possam ao longo de todo o dia estar num bom momento nesta vila de Ponte Lima.
E em termos de restaurantes aderentes a este projeto, têm tido uma grande adesão por parte dos restaurantes? Como é que tem sido?
Sim, já no último fim de semana, como disse, se arrebulha a moda de Ponte-Lima, tivemos mais de 30 restaurantes aderentes aqui do concelho. Neste momento, até o momento, já temos perto também de 30 também aderentes a este fim do cozido à portuguesa. Pronto, cada vez mais a restauração também se está a perceber e a querer participar neste tipo de domingos, até para não defraudar também as pessoas que nos visitam, por isso cada vez mais nós temos mais aderentes e isso significa também, para além de eles aderirem a estes projetos, ao mesmo tempo garantirem que as pessoas que visitam têm produtos de qualidade à mesa.
Muito bem. E há aqui uma campanha, não é, para os visitantes associada, não só no alojamento, mas também na própria restauração, de forma a ser ainda mais convidativo esta visita aos restaurantes.
Sim. Toda a hotelaria oferece nas noites de sexta para sábado e sábado para domingo um desconto de 10% nas suas estadias, assim como nos restaurantes, por cada prato de consumido, cada dose consumida neste caso do cozido ou do sarrabulho, é oferecida um leite creme, que também é uma doçaria aqui tradicional do nosso concelho.
Muito bem. Ainda neste mês, ainda no mês de fevereiro, Ponte Lima ainda tem aqui mais uma iniciativa que decorre no pavilhão das feiras e exposições, que é a Feira 100% Limiano. Portanto, também aqui uma forma de promoverem os vossos produtos locais e mais uma vez os produtores, não é?
Sim, é como disse, esta já é uma feira num outro formato, não é? Temos aqui o nosso pavilhão de feiras e exposições, em que sim vão estar os próprios produtores, os próprios industriais, tudo aquilo que se desenvolve na economia aqui do nosso concelho vai estar aí de uma forma mais presente nesse pavilhão, onde há uma interação muito mais forte, tanto com os empresários como com os possíveis consumidores desses artigos. Por isso é um evento que basicamente nós vamos potenciar tudo aquilo que se desenvolve aqui na economia do concelho de Ponte Lima, desde a parte turística, da restauração, do desenvolvimento rural, todo o setor primário vai estar aqui exposto de uma forma para haver mais proximidade com estes produtores e com estes industriais.
Muito bem. E como é que tem sido, só também por uma questão de curiosidade, porque eu sei que Ponte Lima, a vila em si, é muito visitada durante todo o ano, até porque há aqui uma programação intensa que acontece durante quase todo o ano em Ponte Lima, mas como é que tem sido em termos de visitantes? Sentem que esta iniciativa ligada à gastronomia acaba por chamar mais participantes? Já é possível fazer um balanço? Porque sei que já o fizeram em anos anteriores. É positivo o balanço que fazem?
Os modelos que utilizamos e que iremos sempre inová-los, não é? Dentro do respeito que é aquilo das tradições, mas tentar ir encontrar aquilo que é o feedback de quem nos visita, e tentamos sempre melhorar as edições seguintes em formatos com opiniões dos consumidores que cá nos visitam, e isto tem sido, quer dizer, o último fim de semana que foi do Sarrabulho à Moda de Ponte Lima foi uma invasão de multidão, que realmente tivemos aqui um cartaz ao longo do sábado e do domingo que levou a que as pessoas nos visitassem, além também do bom tempo. Mas tentamos ir a encontrar aquilo que são as opiniões de quem nos visita e dos próprios nossos empresários, no sentido de alterarmos, mas dentro daqueles limites que é o respeito por tudo que é as tradições. E é isso que tentamos fazer, mas o feedback é positivo, principalmente por aquilo que é o feedback tanto dos empresários da restauração, da hotelaria, assim como com as pessoas que nos visitam.
Estes fins de semana vão decorrer até abril. Para os curiosos, para ficarem a par do que vai acontecer, onde é que poderemos encontrar esta programação? Sei que está disponível também na internet, não é? Para os
Sim,
curiosos.
No site do município, temos no site do município todos estes cartazes e tudo aquilo que se vai fazer em Ponte Lima. Assim, depois, como mais próximo dos eventos, teremos promoções não, publicidade nas próprias rádios, nos jornais, nos outdoors, mas basicamente indo ao site do município está lá todo este cartaz de eventos.
Muito bem. Sr. Vereador, fica então aqui este convite para o nosso auditório, para este fim de semana prolongado, será o fim de semana de Carnaval, para também associarem esta visita à Vila de Ponte Lima e degustarem estes pratos típicos da nossa ementa minhota e também de Ponte Lima. Muito obrigada pela participação. Muitas felicidades.
Agradecemos toda a colaboração que vocês nos dão também.
Muito
nesta
bem.
Parceria que é a comunicação.
Muito bem, muito obrigada e até breve. Felicidades. Nada. Muito obrigada. Obrigado.
Assim chegamos ao final de mais uma emissão do programa A Nossa Terra. Um agradecimento muito especial aos nossos convidados que estiveram aqui presentes comigo em estúdio. Fica aqui então o convite não só para irmos a Ponte Lima, degustar todos estes pratos tradicionais, mas também para, na terça-feira de Carnaval, visitarmos Prado e associarmos-nos aqui ao Carnaval em Prado. A todos, muito obrigada pela presença. A si que esteve desse lado, obrigada pela companhia. Já sabe, estamos de regresso no próximo domingo, no horário habitual. Até lá, tenha uma boa semana.
A nossa terra. Desde 1994.